E voltamos a conversar sobre a saúde do idoso. Nosso entrevistado é o geriatra Antônio Carlos da Silva e temos mais perguntas de ouvintes. O Marcos pergunta o seguinte: é normal ter incontinência urinária na velhice ou é necessário procurar um médico? Tenho como resolver esse problema sem cirurgia? Doutor Antônio.
Bom dia, Marcos. Na verdade, a incontinência urinária no idoso não é normal. A continência, né, o ato de urinar, é controlado por um músculo na bexiga. E como a gente perde força muscular com o processo de envelhecimento, a gente pode, por vários motivos, perder o controle da urina através da diminuição do poder desse músculo, né? E nem toda incontinência urinária é cirúrgica. Hoje a gente consegue tratar ela clinicamente e com uma eficácia muito grande. Até com exercícios de fisioterapia dá para ter uma melhora muito grande. Vai depender muito de um exame que é feito pelo urologista. Eu acho que a opção melhor seria procurar um urologista para fazer essa avaliação e fazer esse exame e definir qual é o melhor tratamento. Mas normalmente no homem o tratamento vai se basear em tratamento clínico. A grande maioria é tratamento clínico.
Que não pode ficar com receio e adiar essa procura especialista.
Exatamente, exatamente. O que não pode é ter esse medo e deixar com que esse problema aumente.
Nós temos também a pergunta da Daisy. Ela diz que sente dores nas costas com frequência. Ela foi ao médico e ele receitou colágeno em pó. É o mais indicado? As dores realmente vão ser aliviadas?
Daisy, hoje é um consenso o uso, principalmente para artrose de coluna, ou para qualquer tipo de artrose, o uso do colágeno, né? É um peptídeo de colágeno tipo 2, ele tem um impacto muito interessante sobre a articulação, ele é muito bem indicado, só que ele não tem efeito analgésico, né? Ele é um tratamento complementar. Como efeito analgésico, provavelmente você deveria usar um anti-inflamatório específico, né, para a idade, ou um analgésico. Mas a grande dica para uso junto com o colágeno é o exercício físico, né? Exercício de alongamento, e o grande exercício para alongamento de coluna é o Pilates. Né? O Pilates para o idoso tem um impacto muito interessante nas articulações, nos ligamentos, e junto com o uso do colágeno vai te dar um resultado muito, muito interessante.
O idoso sente muita dor, doutor?
A dor é a principal queixa, né? Se você puder estatisticamente ver qual é a grande queixa do consultório, é a dor. E principalmente a dor crônica, né? Porque um idoso, por exemplo, de 80 anos, 85% tem algum grau de artrose. Então a artrose se manifesta como dor. E já falando da dor, relacionado à dor, eu queria chamar a atenção que a quinta causa de complicação e adoecimento do idoso é iatrogenia, que significa medicamento errado. E a gente já falou um pouquinho dos faixa preta, eu queria chamar a atenção aos anti-inflamatórios também, né? O anti-inflamatório, ele tem uma ação muito negativa no estômago, no aparelho cardiovascular e no rim. E o idoso tem algum anti-inflamatório que ele pode usar e outros ele não pode usar. Então a gente precisa cuidar muito bem disso.
E idoso se automedica com frequência?
Muito, 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 muito. O idoso tem algumas situações que se torna até engraçado. Ele prefere tomar o medicamento do vizinho, às vezes, e não tomar o medicamento do médico. Tem casos que ele chega em casa e o vizinho fala assim: olha, esse remédio que o médico te passou, eu acho que não é muito bom. Não, ele não toma, ele prefere acreditar no vizinho do que acreditar no médico. E a automedicação, né? E os distúrbios de memória também, eles podem levar a um erro na medicação. Às vezes o idoso toma o medicamento, esquece que tomou e toma de novo. Tá? Excesso de medicamento. Ou ele pensa que tomou e não toma. Aí dá a falta do medicamento. Alguém da família, nesses casos, precisa assumir essa responsabilidade pela medicação.
Tem que ter supervisão, né?
Sim, sempre com supervisão. A gente chama de autonomia vigiada, né? A gente deixa ele ter autonomia sobre as decisões dele, mas essa autonomia é sempre vigiada.
Uhum. A gente está acabando aqui o CBN em Saúde, mas vamos então fazer um resumo, doutor Antônio, sobre tudo que a gente falou aqui, né? As principais doenças, né? E a principal prevenção. Bom, o senhor já até falou, né, que sempre é comportamento, né? Ter um hábito saudável, né? Ter hábitos saudáveis durante a vida.
Se eu pudesse deixar uma dica final e resumir tudo isso que nós conversamos hoje, a dica era essa. Vamos pensar no nosso comportamento alimentar, vamos pensar no nosso exercício físico, exercício, não atividade, muito bem orientado por profissional, e principalmente não ter medo do médico. Tem idoso que fala para mim assim: ah, eu tenho 70 anos e nunca fui no médico. Isso não é uma vantagem, isso é uma desvantagem. O médico é capaz de prever qualquer outra complicação de doença que ele pode vir a ter, ele pode antecipar isso. A gente tem hoje um protocolo de vacinação para o idoso, um protocolo de check-up, que vai com certeza melhorar a qualidade de vida dele.
Bom, em questão de vacina, a gente percebe na campanha, na rede pública, os idosos são sempre os que preenchem primeiramente a cobertura vacinal, né, necessária, né? Eles tomam bastante, né? Eles aparecem, né?
E tem o mito da vacina, porque a gente resolveu direcionar que a vacina do idoso é somente a vacina contra a gripe A anual, H1N1. E não é, ele tem a pneumonia, que obrigatoriamente faz parte do protocolo da Sociedade Brasileira de Geriatria. Ele tem o herpes zoster, que também faz parte, e não tem na saúde pública.
Aí teria que procurar na rede particular.
Na rede particular. Mas são vacinas permanentes, que não tem custo elevado, e de repente é até muito vantajoso.
Tá certo. Doutor Antônio Carlos da Silva, muito obrigada pela presença aqui no CBN Maringá Saúde, no CBN Saúde, e um bom dia para o senhor, boa semana.
Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite.